segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 19, que fala sobre os passes, e acabamos de analisar uma questão do temperamento, da culpa, que levou o companheiro, poderia levar o companheiro quase à desencarnação, se não fosse a questão da prece e esse propósito que a criatura está de acertar. Agora vamos para o segundo caso, que é uma senhora grávida, em sérias condições de enfraquecimento, que está procurando o auxílio através do passe. Anacleto, então, parou, analisou mais respeitosamente e falou assim: aqui temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias noite adentro a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par das consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Quer dizer, Berenice, que a prece pode fortalecer a gente também, até no físico.
Só pode, né? Eu acho que a prece, ela é... Nós ainda, às vezes, eu acho que a gente não entendeu ainda o que, que realmente significa a prece. E às vezes eu mesmo, com tanto assim, estudando, sempre analisando, tem momentos que quando eu me lembro, eu falo, meu Deus do céu, por que, que eu não rezei ainda?
Exato.
Então a gente deixa para o segundo plano a prece, quando na verdade a prece deve estar sempre em primeiro plano com a gente.
Porque... A prece não é uma panaceia, né?
Isso.
Uma coisinha à toa, né? É algo físico, é uma lei. É uma lei, né?
Exatamente.
De Deus,
né? E quando a gente pede para as coisas acontecerem, quando a gente pede a que o mentor interfira, nos ajude, ou seja, de acordo com a nossa real necessidade, porque nem sempre a necessidade que eu acho que é uma necessidade, ela é uma necessidade verdadeira. Então, sempre quando eu me coloco pedindo alguma coisa, pedindo ajuda de alguma forma, eu sempre me coloco nessa questão. Eu falo, olha, isso é o que eu estou achando que é bom para mim, mas vocês sabem muito melhor e que aconteça o que realmente for melhor para mim. Porque esse negócio se ficar pedindo é muito sério, porque o que a gente
aí vem, né?
E depois a gente não sabe.
Será atendido. Aí que eu vou fazer com isso, né?
Exatamente. Mas a prece, nós temos assim, que ter que despertar para esse hábito. E às vezes as pessoas falam, ah, mas é difícil. Mas, na verdade, quantas vezes nós travamos conversas mentais com os nossos desafetos? Quantas vezes a gente fica com aquela imagem na nossa mente de um diálogo, de estar conversando com alguém? Ou pensando bobagens. E quer ver, reflita sobre o seu pensamento. Eu tinha uma amiga que ela colocava várias vezes durante o dia o despertador do celular dela. Na hora que despertava, para ela prestar atenção no que ela estava pensando naquele momento. Era só para isso. E ela se pegou pensando muita bobagem. Ela falou, olha, a quantidade de vezes que o despertador me pegou, entendeu? Eu estava sempre pensando coisas que ou eram coisas desagradáveis, ou eram coisas assim, de irritações. Mas ela falou que demorou a um pensamento ser um pensamento bom por si só. E aí ela fez esse teste com ela, essa pesquisa, para comprovar quantas vezes nós pensamos coisas negativas e quantas vezes pensamos coisas positivas, né? E ela disse que uma vez ela estava dirigindo e na hora que o telefone despertou, Ela falou, pois é, com tanta coisa na minha frente, ela estava achando ruim, assim, estava analisando uma roupa de uma pessoa que estava atravessando a rua, e ela estava assim, mas nossa, que coisa feia, como é que uma pessoa se veste com isso? E aí, quando o despertador tocou, que ela viu que era sobre o pensamento dela, ela, pois é, né, eu parada aqui, ela estava parada no sinal, na praia de Copacabana. Ela falou, pois é, eu podendo estar admirando o sol, o céu que estava azul, a praia, as pessoas andando com um carrinho de bebê para cima e para baixo, que era cedo, né? Ela, pois é, tanta
até
coisa.
Até a alegria das pessoas bonitas, felizes que estão ali, né? Quanta sintonia boa ela poderia fazer.
Ela falou, quanta coisa eu poderia estar aqui analisando, apreciando, e eu estou olhando, eu estou, né? Exatamente, acompanhando a pessoa atravessar a rua, entendeu? Jogando um monte de pensamento ruim na pessoa, porque eu estava achando que a pessoa estava super mal vestida, que como é que se combina aquela calça com aquele casaco, que não sei o quê, com aquela bolsa, ou seja, é um
atraindo
desperdício.
Atraindo inimizade espiritual, né? E me metendo em coisa que eu não tenho nada com isso, né? O que que eu tenho com a vida do outro, né?
E se a própria Joana fala que o nosso pensamento nos alimenta, olha o café da manhã dela.
Isso, exatamente.
Né? E às vezes a gente está no ônibus sentado e está com a cabeça longe. Então, se tem celular, faz isso. Bota em alguns momentos aleatórios durante o dia. Quando o relógio, o despertador tocar, você se pergunta, o que, é que eu estou pensando mesmo, hein?
Isso.
E vamos ver que, na maioria das vezes, estamos pensando coisas que são desagradáveis, que se a gente estabelecer...
Não vão dar qualidade de vida, não é, Berenice?
Se a gente estabelecer que o pensamento é um alimento, vamos estar nos alimentando com coisas podres.
Exato, exatamente. E aí, essa companheira, quer dizer, ela tinha na prece o sustentáculo para a própria questão da vida física. E em seguida, Anacleto, então, fala para, indica a região do útero e fala assim, André, observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Efetivamente, aderindo ao saco de líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas, andando em várias direções dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Dando-me a perceber seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou. Se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos doentios em toda a zona do epiblasto. E o fim da luta será o aborto inevitável. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que lhe seria o filho no porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me tirou daquela silenciosa admiração explicando. Não obstante a fé que lhe enfeita o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue fugir de todo a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há 6 dias, permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos precisos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do marido, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais. E por isso, vemos-las reunidas como pequenas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde da mãe, mas também o desenvolvimento do feto.
Olha que coisa interessante, porque o nosso pensamento não influencia só a nós, influencia a quem está do nosso lado, a quem ainda vai nascer, né? Imagina.
Exato.
Né? A influência disso tudo. E aí pode se perguntar, mas peraí, eu vou estar do lado de uma pessoa, se essa pessoa tiver com um pensamento ruim, eu vou me intoxicar? Depende. Depende do quanto você está receptiva para isso. Por isso, é a mesma coisa da questão médica, né? O médico que está no hospital, onde todas as pessoas estão contaminadas ali naquela ala. O médico, ele entra e ele sai e ele não se contamina. Agora, se ele estiver com a imunidade baixa, ele entra, se contamina e não consegue sair.
E não tomar os cuidados, né? Que ele vai ter que tomar os cuidados, né? Aqui no caso dela, gente, é muito interessante isso. O marido estava naquela agonia. Como o marido se apoiava nela, ela absorveu a agonia do marido. É. E aí, gente, é esse o caso, né? Se a criatura se apoia na gente, a gente tem que oferecer o melhor para a criatura, mas perceber que aquele momento é a prova dela.
Isso.
Não é? Não é a minha. Porque às vezes, em nome do amor, eu quero sofrer tudo que o outro está sofrendo. E aí eu me afogo junto.
Isso. Mais uma vez, temos que usar o quê? A razão. Não é pelo fato de eu amar profundamente alguém e esse alguém está numa aflição profunda que eu tenho que me associar à aflição dele.
Até pelo fato de eu amar profundamente alguém, eu naquele momento fosse aquela pessoa que vou estar pronta para buscar recursos para ajudar.
Isso.
Não é? E ajudar não é afundar junto.
É, porque às vezes nós achamos que para demonstrar amizade, solidariedade, temos que sofrer junto. Não é sofrer junto, é diferente. De você estar ao lado de quem sofre é diferente de sofrer junto com quem sofre. Porque nós podemos estar ao lado da pessoa, mas racionalmente colocando na pauta o quê? Este problema é da pessoa, eu vou estar aqui dando suporte.
Isso.
Porque se a gente não faz essa quebra, acaba o quê? Adoecendo junto. E são coisas muito sutis. Eu tenho uma amiga que o marido dela é muito agressivo, ele é mal educado, é uma complicação. E ela vivia numa aflição, ela vivia sobressaltada com as pessoas com relação a ele. Ela estava sempre explicando alguma coisa. Porque como ela sabia que ele era mal educado, que dava fora, então quando ela já chegava dando explicação. Senhora. Tipo assim, olha, o fulano hoje não está muito bem, porque... Aí ela sempre arrumava uma desculpa. Ah. Porque ele teve um problema ontem no trabalho, então hoje ele não está muito bem, talvez ele fique nervoso, talvez ele dê alguma patada em alguém. Ela estava sempre desculpando.
E quando
ele agia mal, né, com falta de educação, ela estava sempre desculpando ele. E um dia, as amigas todas nos reunimos, chamamos ela e falamos, olha só, não se incomoda com ele, você não tem que se desculpar por ele, nem nada. Todo mundo já percebeu que ele é mal educado, isso. Ele é estressado e ele faz você de refém.
Isso. E a porque... amizade é com ela, né? O amor que tem com ela.
Exatamente.
Não tem dúvida.
Então o que acontece? Você está sempre sobressaltado. Não podíamos conversar com ela porque ela estava sempre antenada se ele estava...
poderia fazer, né?
Isso. Eu falava, olha só, relaxa.
É,
porque
exato.
Quem é o mal educado é ele. Quem é o agressivo é ele. E ele percebe que controla você e você fica refém
exato.
Dele. Então, olha só, esquece. E eu sei que ela acabou indo fazer terapia e tal. E ela se libertou, porque isso era é uma coisa assim, um subjugamento,
exato.
Né?
Exato.
Subjugação.
Acaba sendo um vampirismo, né? É um vampirismo emocional que o outro suga, né? O outro por quê? E vamos lembrar daquela questão dos espíritos, assim, né? Em que consiste, quando das penas e dos gozos futuros, né? O que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? É em observar a felicidade dos bons. Então, tem criaturas que são assim, já que eu não posso ser feliz, ninguém vai ser também.
Isso.
Né? Quer dizer, no fundo, o que a criatura quer? Ela quer continuar sendo infeliz. Ela não quer mudar, porque quando a gente quer mudar, e a gente tem essa experiência, né, Berenice? É assim, da nossa amizade. Se uma tá com uma situação do problema, fala assim, fulana, ore por mim. A gente pede, né, pro outro orar. Por quê? Porque naquele momento, às vezes, eu tô tão envolvida no problema que eu não sei como é que eu vou sair dali. Tá tudo muito complicado. Às vezes, até o ambiente físico ou psicológico que eu estou tá muito apertado. Mas aí eu peço ao amigo, o amigo vai fazer o quê? Ele vai buscar recursos e, pelo laço do afeto, o recurso vai chegar até a mim.
Exatamente.
Ele vai mobilizar o espiritual, quer dizer, não adianta falar assim, ó, fulano, vem pra cá, porque tá um tumulto danado pra você ficar tumultuado junto. Isso não é ajuda.
Exatamente. Ah. Então essa minha amiga, ela acabou colocando ela numa individualidade. Ora, ela é casada, ela gosta do marido e ele tem esse temperamento. E ela realmente superou e ela ficou muito mais leve e ela começou a viver muito melhor. Então, hoje em dia, quando estamos assim em grupo, que ele começa lá a dar os chiliques dele, ela não está nem aí, ela nem se incomoda. E quando alguém chega para ela e fala assim, nossa, o fulano tá nervoso, o que, que foi? Ela, ah, não sei, pergunta a ele. Entendeu? Hoje em dia, ela fala que ela se nega a colocar panos quentes, entendeu? E se nega a
assumir a vida do outro, isso. Porque essa não é a proposta da lei da reencarnação. Isso.
Aí alguém pode falar, poxa vida, mas ela não está sendo companheira.
Indiferente, não é isso, não.
Não é isso. Ela apenas está o quê? Esta é a individualidade dele.
Ele quiser mudar, aí é que está, né? Ele tem que respeitar o tempo do outro, porque às vezes... Na maioria das vezes, a pessoa é assim e fala assim, eu sou desse jeito mesmo, quem quiser que me engula. Só que vai chegar um momento que a pessoa vai ver que as pessoas vão começar a se afastar, né?
Isso.
As pessoas não vão engolir mais, porque ninguém está afim de ser maltratado o tempo todo. Aí o que, que a pessoa vai... E isso é bom, vai ser bom por quê? Vai colocar na pessoa assim, eu vou ter que mudar. E aí ele vai procurar quem? Aquela pessoa que ele sabe que ama incondicionalmente, porque todos nós temos por alguém, e alguém tem por nós, um amor incondicional. Então, assim, fulano, olha só, tá, eu tô sofrendo muito, não tá muito bom, e aí, em que você pode me ajudar? Aí sim, vou procurar. Mas enquanto a criatura não quiser ter essa ajuda, independência química ou... Em qualquer dependência, mas na química é muito trabalhado isso, Berenice, que é a questão da codependência. O que é isso, né? A pessoa tem na sua casa um dependente. E o que chama mais atenção é o químico, né? Mas tem a questão do jogo, tem a questão da compra, tudo isso, né? O que, que acontece? Na verdade, a família toda adoece junto com aquele companheiro. Porque todo mundo acha da dor e a pessoa quer mudar. Então, o que, que, por exemplo, o Naranon faz, né? Os alcoólicos e essas situações. Eles tratam a família. E tratam a família pra quê? Pro outro ficar bom ou não? Porque o outro só vai poder ser tratado a hora que ele quiser. E às vezes a hora que ele quer é quando ele tá no fundo do poço, né? Mas a família, ela é tratada para não adoecer junto, para se ficar fortalecida. Para na hora em que a criatura for pro fundo do poço, a família vai estar em condições de dar a mão, de ajudar. Então, isso a gente colocar na nossa vida é para qualquer dificuldade do outro. Se eu mergulho com o outro, eu vou estar igualmente adoecido.
Isso. E a lucidez, você saber que o problema está no outro, não é ser indiferente. Ó, mas olha, esse temperamento é do fulano e isso
não
me abala.
Eu não posso assumir isso.
Não pode. E, porque, e muitas vezes acontece também nos relacionamentos familiares, a gente começa a achar que o problema é nosso.
Isso.
Sabe? A gente se coloca, a gente
uma
vai assumindo.
Culpa, né? Uma
exatamente,
culpa.
Exatamente. Quando na verdade tem que analisar, olha, quem é que é dessa maneira? É o fulano ou sou eu? É o fulano. Então isso é o problema do fulano.
Exatamente.
E não tomar aquilo como uma coisa pessoal. O fulano é daquele jeito. Né? Quando ele quiser mudar, ok. E essa minha amiga, ela acabou o quê? Se libertando dessa subjugação que ela vivia. Então, hoje em dia, ela chega nos locais, quando ele é agressivo e começa a dar fora em todo mundo, mas olha, ela nem não está mais nem aí, porque antigamente ela ficava vermelha, amarela, azul,
porque ela
queria
achava
embora.
Até que as pessoas iam deixar de gostar dela por causa do outro, isso é irreal, gente.
Isso, e já aconteceu dele falar assim, olha, eu vou embora agora. Ela fala, então pode ir, porque eu acabei de chegar, eu quero conversar com as pessoas e não vou embora agora. E isso já aconteceu algumas vezes, assim, sem briga, sem nada. Então, ela está vivendo melhor.
Exato.
Né? E ele agora, por acaso, ele está percebendo e está procurando ajuda psicológica. Porque ele está vendo o quê? Que agora ele não consegue mais manipular as
que
pessoas.
Que o problema é dele, né? Agora, exato.
Ele
está
e ele fazia isso...
E foi uma ajuda, né?
Exatamente. E ele fazia isso, não era para uma coisa intencional. Eu vou manipular.
Ele não sabia o que estava acontecendo, né?
Isso.
Ele não lia as emoções dele. É,
mas como sempre tinha alguém abafando, isso, desculpando, desviando isso, acabava o quê? Que nem ele se conhecia. Exato. Ele começou a achar que isso era normal. Uhum. Né? Então, temos sempre que ter a lucidez e usar a razão, como nós já falamos aqui, não significa que vamos abafar a emoção. Uhum. Porque a gente, às vezes, confunde que para ser uma pessoa racional é porque não existe amor, porque não existe emoção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra,
isso,
né?
Isso, exatamente. E aí ele vai continuando, né, a trazer essa questão do pensamento, né? Quando ele diz assim: não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias, mormente quando procura a cooperação precisa através da prece. Porque essa companheira, ela está com a cabeça, né? Está sofrida por causa do marido. E aí vamos voltar. É, logo após, o Anacleto chama os auxiliares, recomendando alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídica pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Intensificando minha admiração, o novo companheiro, dando passes por terminados, esclareceu: não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor da urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Foi então que se aproximou de Anacleto, o servidor a que me referi, trazendo uma pequenina ânfora. Ânfora é uma jarrinha, né? Que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou-a zeloso e falou: agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da mãe, por força das circunstâncias, que independe de sua vontade, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso pequena porção de substância luminosa, projetando-a nas veias uterinas, enriquecendo o sangue materno, destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que fora testemunha, considerou o generoso auxiliador: não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias, principalmente quando procura a cooperação precisa através da prece.
Você vê, né? Procura através da prece, quanta ajuda nós estamos vendo aqui. O passe. Não tem um problema aqui nessa obra do André Luiz que não seja resolvido primeiramente com prece e passe. E quantas vezes nós estamos debilitados emocionalmente, fisicamente, vamos à casa espírita e na hora do passe nem pensamos na prece.
Isso.
Então, essa união da prece e do passe são coisas assim, fundamentais. E mesmo que você não esteja na casa espírita, mas esteja em aflição, fazendo uma prece, mentalize o seu mentor. Se for difícil mentalizar o seu mentor, mentalize a figura de Jesus, porque às vezes as pessoas falam: ah, mas eu não sei nem se meu mentor é homem ou se é mulher, eu tenho dificuldade. Então, a figura de Jesus, a figura de Maria, mentalize dando um passe em você, porque isso já vai ajudar muito, já vai deixar a gente em conexão. Porque aqui a gente está vendo que a partir da prece, olha o grupo de ajuda que está se estabelecendo.
Fala, né? Não podemos abandonar, quer dizer, se a gente ora, há uma, vamos dizer assim, obrigação, né? Há uma movimentação de auxílio. Sempre, gente, sempre.
Isso. Tem um amigo meu que ele é médium, assim, bastante ostensivo, e ele estava numa palestra falando sobre a prece, e ele pediu para que todos entrassem em prece naquele momento. Uhum. Ele começou a conduzir uma prece. E ele falando, né, e teve uma hora que ele olhou e ele viu que assim, a maioria das pessoas não estavam realmente em prece. E aí ele viu o mentor que estava ali organizando aquela tarefa e ele falou assim para o mentor: pois é, né? Nem todos aqui estão em prece, na união da prece. E o mentor virou para ele e falou assim: e nem você. Porque ele estava dirigindo o trabalho e ele estava mais preocupado em saber quem estava conectado com a prece.
Exato,
ou não.
Que ele,
então, percebe como é uma coisa assim muito, muito sutil. E se não ficarmos assim, prestando atenção sobre o nosso pensamento, como nós somos traídos pelo nosso próprio pensamento. Então, vamos pensar bastante sobre isso. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.